Bem-vindos, cambada! Neo Player Podcast, episódio número 17. Estamos aqui com nossos camaradas imbecis, bicicletados de sempre, Dissection.
Frustrante é você jogar videogame a vida toda e quando a coisa populariza é justamente o estilo que você odeia.
Guilty Gear.
Leia o mangá, mas desista se ficar muito longo.
E Cisneiro.
Vagabundo não aguenta 3 estrelas no GTA e quer pedir intervenção militar no país.
E eu sou o Rômulo, o host mais pela saco desse podcast. E vambora. Vocês têm jogado videogame essa semana? Ou vocês pararam com isso?
Depende, sabe? Depois daquele último assunto do último podcast, videogame não é bem a palavra certa.
Ah, não?
Ah, tipo, vocês têm emulado alguma coisa no caso de jogo?
É, o que você jogou, Guilty?
Eu joguei Hagane.
Hagane, Super Nintendo?
É, Super Nintendo.
Muito bom, aquele do Ninja.
Do Ninja, esse jogo é mó bom.
É, o Ninja robô.
Só que é difícil.
Eu não achei tão difícil assim, não.
Ah, na minha lembrança eu lembro que é bem difícil, assim.
Ah, não, o primeiro contato realmente é complicado, porque os inimigos têm um padrão de ataque, né? Mas depois você decora algum, fica fácil.
Ele tinha. Esse cara tinha um golpe que, tipo, ele levantava voo um pouquinho e ficava batendo no ar?
Não,
eu acho que não.
Ele tem tipo uma esquiva, e dependendo de quantas esquivas você dá, você pode realizar um ataque na sequência.
Ele ficava tipo 1 metro do chão e dava umas porradas em seguida, rápido assim. Não, se você
você esquiva uma vez, ele ataca com a espada. Se você esquivar duas, ele pula e dá um chute. Se for 3, ele dá um ataque no chão com a espada.
Tem um que é muito parecido com o Hagane também. De repente é isso aí que ficava no alto. Eu só não lembro o nome, que era parecidão com o Hagane.
Mas e aí, cara? Você chegou no final do jogo?
Sim, eu zerei. O final é meio... É porque eu vou spoiler logo aqui. O objetivo do cara é apenas destruir o inimigo lá e ser desativado, né?
Esse jogo também é legal. As fases assim, dele eu acho bem bonito, assim. Ele tem
eu acho,
fase...
bem, acho bem sombrio, né?
É, tudo escuro, assim, clima, mas é bem é bonito, assim, é bem feito.
Esse jogo, pro jeito dele, ele é bonito. Quatro é esse.
O estilo que escolheram pro jogo, acertaram tudo.
Às vezes eu fico assim, como que ele foi, tipo, meio que com um jogo desconhecido, assim, que é um jogo bom, assim, não dá pra entender assim como que ele meio que ficou apagado.
Ah, pode ser a temática também, né?
Não, porque o jogo todo era baseado basicamente no Japão, né? Aquela cultura do japonês. Aí de repente não vingou. Mesmo problema do game de Power Extinct do arcade.
Não, mas sei lá, pode ter faltado uma divulgação, alguma coisa, porque o jogo é bom. Assim, eu tenho certeza se o pessoal. Naquela época, lá, o pessoal do Super Nintendo, assim, caísse na mão esse jogo aí, meu, os moleques iam pirar.
Pois é,
assim.
o problema era cair na mão, porque era um jogo.
Mas pode ter sido escolhido também por algum lançamento que saiu perto. Da época também, né? Esse, apesar de hoje em dia ser mais comum, tinha isso na época também.
E o Hagane ainda tem uma jogabilidade boa, assim, não é aquele jogo que você fala assim, ah, é tudo doido, sei o que lá, é um jogo gostoso, assim, é um jogo super bem feito, assim, e completamente desconhecido, assim.
Ah, muita gente de repente nem ouviu falar, a gente tá comentando aqui, depois a gente vai começar a coçar lá no YouTube.
Existe muito jogo mó porcaria e tal que fez muito sucesso, e esse jogo é super. Ele tem uma jogabilidade boa, ele é bonito, assim, ele é tudo bem feito, assim. Muito jogo daquela época não é tão bom assim quanto esse jogo.
Não, ele usou todo, basicamente, o potencial, explorou bem do Super Nintendo, gráfico bonito pra cacete, o som, show de bola, os efeitos dos golpes, das espadas, das explosões, pô, eu lembro que era perfeito. Feito.
É, então. E ele é tipo tudo uma movimentação rápida, super responsivo, assim. É bom pra caramba esse jogo.
E você, Cine? O que você jogou?
Então, eu zerei recentemente Tomb Raider 1, que eu tava jogando, né, aqui na Steam, e peguei o 2. Por que não? Peguei o 2.
Já no embalo, né?
Já no embalo, vou tentar fechar.
Já que você veio no embalo, a primeira coisa que eu falo, tem muitas diferenças óbvia de um.
Porra, isso que eu ia comentar. Pois é, o barato de a gente jogar assim, na sequência, terminou um, já entra em outro, é que a gente vai vendo.
Como o jogo evoluiu, né?
Como o jogo evoluiu. Na época não tinha como a gente fazer isso. A gente jogava o jogo e anos depois que saiu. Assim, desse jeito que eu tô fazendo, a gente percebe, né? A melhoria. Por mais que seja mínima, né? Nos polígonos do game, já teve melhoria, cara. Por incrível que pareça, teve bastante coisa. E olha que o 2 não demorou muito pra sair, né? Eu lembro que foi meio que rápido, assim. A Lara mudou o desenho dela e tal. Os polígonos já estão mais acertadinhos.
Tem bastante cena de ação, né? Frenética.
Ficou mais.
O 1 era bem parado, assim, né?
Era paradão. O 2 também nessa coisa toda.
Ah, não, mas tem bastante parte que você, tipo, vai. Tem tiroteio e tal.
Pois é, tem bastante parte de tiroteio. O 1 era mais exploração e tudo mais. Mas o 2 tem essa pegada ainda, mas eles botaram mais umas pitadas de adrenalina. A armadilha, então eles exploraram pra cacete a armadilha nesse jogo. Tanto que no início eu não tava lendo, eu tô jogando aqui, não lembro quase nada. Mas aí eu comecei, tu começa no meio de uma caverna, né? Aí tu vai andando assim, tem um lagozinho assim pra tu sair e tu procurar a saída pra entrar no castelo, é. Aí sou surpreendido, consegui levar um sustinho com um tigre enorme.
Nossa, tá bom.
Todo laranja.
Nossa!
Tigre enorme.
Nossa,
todo coloridão. Eu falei, caralho, que porra, mané. Levei um susto, sem sacanagem. Consegui levar um susto em Tomb Raider 2.
Engraçado que o aparecimento desse tigre eu tenho na minha mente até hoje, assim. É como se eu tivesse acabado de jogar nesse jogo. É justamente essa cena aí.
É, porque não tem nada. Aí tu vai andando e ele simplesmente aparece atrás de tu, assim, do nada. Ele se teletransportou.
Esse jogo também colocaram bilhões de movimentos pra Lara, né? Aquela coisa. Todo aquele movimento que ela tem nos outros jogos já apareceu nesse
não,
jogo.
Não, milhões,
né?
Não. Adicionaram, acho que.
Ela mergulha, ela planta bananeira.
Não, pera, mergulhar no 1 ela mergulhava de certo.
Ela, no 1 ela mergulha, ela faz aquele
mergulho. Mergulha nada, faz.
Faz, tendo a altura certa, não faz.
Da altura certa ela faz. Agora.
Então eu te considero que eu falo.
A única coisa que eu notei foi o. Ainda não vi outra já. Plantar bananeiro nem testei. Eu só percebi que aquele pulo, inverter a direção no pulo, ela tem. No 1 ela não tinha, não. Tu pula invertendo, entendeu? Dando um cambalhado lá. Isso aí ela ganhou, isso aí ela pegou.
Será que no 1 não tinha mesmo?
Acho não, que não, não,
não tinha,
tem,
não tentei
tem.
Muito. Que esse movimento eu fazia direto essa merda.
Cara, eu joguei pra caramba esse jogo que eu comprei numa CD Expert na vida, na época do PC, mas eu não me lembro da segunda fase. A primeira é em Veneza, né?
Não, a segunda que é Veneza. O segundo level é Veneza.
Qual era a primeira?
A primeira é tipo na caverna, assim, não sei.
Na caverna.
A primeira é na Muralha da China.
É, que você sobe até a Muralha da China,
Muralha da China.
Aí depois você vai pra Veneza. Que aí você vai na
depois de Veneza.
Depois de Veneza.
Ah, eu vou estar jogando.
Aí, se eu não me engano. É um lugar dentro de alguma coisa, assim, mas eu não lembro o que era. Se era tipo um prédio, um castelo, alguma coisa, assim.
É que eu não me lembro. Eu me lembro da Muralha da China.
Eu lembro
agora,
que tem uma que é no teatro.
Ah, o teatro ainda é em Veneza, ainda. É uma das fases de Veneza.
Outra coisa nesse jogo que botaram, né, que a Lara viaja bem mais, né? Um era mais centrado em lugares assim, do Egito, pirâmide e tal. A pessoa tava descobrindo agora. No 2 ela viaja pra país pra caralho. E no 3, no 4, isso aí vai aumentando cada vez mais.
É do 2 ou no 1 que ela vai pro Tibete? Tem um sumonji lá.
No Legends ela vai. No Legends ela vai pro Tibete, né? Mas eu não.
Não, tô em Tibete, mas na época. A porra da interpretação também seria, né? Tipo, os monstros ele ajuda lá, mas se você tirar nos monstros, eles conseguiram ser os inimigos.
Não, isso aí não é no 1 nem fudendo.
É, eu acho que no Legends eu lembro que tem o Tibete, mas eu não lembro.
É, porque o Legends é uma fusão dos três.
E o 1. O 1 é aquele negócio. Se você souber tudo certinho que você faz, rapidinho você termina. Você não demora. Agora o 2 já
terminei
é longo.
Em uma semana e pouco.
Não, agora o 2 já é longo.
Rapidinho, uma semana.
É lógico, você viu que o Resident Evil 4 ele começou foi... em março.
Peraí. Levando em conta que eu só jogo uma horinha, tipo, final de semana e um dia na semana. Eu não jogo todo dia. Se jogar todo dia, eu zero em 2 dias, 3 dias.
E você, Sérgio, o que você jogou?
Essa semana eu estive jogando Hitman Absolution. Absolution, né? Absolution.
Nossa, Hitman?
É, putz, eu não sei se o jogo foi evoluindo assim, né? Porque eu só tinha jogado o Hitman, o 1 e o 2. Aqui.
É, eu só joguei o 1 também.
Então, o 1 e o 2. Agora o 3 e o 4 eu não joguei. Então eu não sei se ele foi evoluindo. Mas como é diferente você pegar o Hitman de hoje, esse Absolute, com a lembrança que você tem lá do 1 e do 2. Né? São jogos tipo, completamente diferentes. No 1 e no 2 você tem que ir e ficar vendo os inimigos indo pro lado e pro outro, fazendo a mesma coisa eternamente até você descobrir o que faz lá e pra conseguir passar, né? Nesses novos, meu, já é praticamente tipo ação, assim, é tipo, quase que fosse um filme, um negócio assim, cinematográfico, é totalmente diferente. Assim. Eu imagino que aquele de PlayStation 2, né, Blood, não sei das quantas, e Contract, deve ser mais parecido com esse, mas o 1 e 2 era totalmente diferente. Eu tava, até me surpreendi quando tava jogando, assim, me lembrou bastante, na jogabilidade, assim, me lembrou bastante, tipo, jogo, tipo Max Payne, assim, aquela... frenético, assim, aqueles negócios. Apesar que tem os momentos que você joga como stealth, né, e dá pra você passar sem matar nenhum inimigo, ou então só matando os caras sem alertar ninguém, se disfarçando. Tem todas essas coisas de stealth, né, mas o jogo é, tipo, um negócio bem cinematográfico. As cenas, assim, enquanto nos antigos você parava e ia pra um outro capítulo e tal, agora nesse você passa, assim, começa uma cena, umas cenas, assim, parecendo que você tá assistindo um filme, assim, o negócio é super produzido, assim, eu fiquei, caramba, impressionado.
Não. Coisa da época e o jogo teve que se reinventar também, né? Porque eu não sei se o pessoal. Talvez o pessoal antigo, mas o pessoal mais moderno, eu acho que não ia se adaptar muito bem ao esquema antigo do jogo.
É, mas eu acho que meio que foi isso mesmo, assim, os caras tiveram que, tipo, mudar, assim, repaginar a série, porque é muito diferente, assim, pra quem jogou só o 1 e o 2, é um jogo totalmente novo, e assim, eu fiquei bem impressionado, assim. E mesmo assim, é um jogo bom, eu gostei, assim, muito refinado, as mecânicas do jogo, assim, funciona tudo perfeito, assim, super refinado, assim, não é ruim, mas é bem diferente daquilo que eu esperava. Só que é aquela coisa também, a história meia também você nem, não sabe muito o que tá acontecendo, vai acontecendo e contando história e você fica perdido em tudo aquilo, tudo muito rápido acontecendo e muita coisa e você não sabe, assim, muita informação.
Ah, considerando o esquema do jogo, acho que a ideia é essa mesmo, né? Você meio que se sobrecarregar na informação.
Tipo, de muita coisa, assim, tipo, receber, assim, ao mesmo tempo, você quer dizer, assim?
É, tipo, você ignora uma coisa, você, tipo, meio que fica perdido em saber o que é e o que não é.
Então, mas mesmo se você não ignora e tal, você tentando acompanhar, assim, é muita coisa, assim, vai acontecendo, vai se desenrolando, aí você se perde, assim, aí chega um detalhe, você nem joga muito, você já meio que tá assim, que se dane a história. Aí você só vai vendo as cenas, assim, aí tem cenas, durante a cena, tipo, lá de perseguição, aí já te joga lá pra você jogando, assim, fugindo dos policiais e não sei o que, e você, caramba, já tô jogando aqui. Aí daqui a pouco volta pra cena de novo e contando história, e você fica, caramba, que negócio doido é isso, mano?
Você tá falando isso, eu tô lembrando da tipo, a situação de Kill Bill, você não assiste na hora.
Ah, é, Kill Bill, só no final do filme que você vai, montando tudo, né? É, então, mas o Hitman foi um jogo, tipo, completamente inesperado pra mim, assim, o jogo virou, assim, caramba, eu tava pensando que ia jogar, tipo, um jogo de stealth, tipo, a Metal Gear, sossegar, eu vou aqui matar um carinha ali e tal, e nada, meu, negócio, vamos pro filme de explosão de Hollywood.
Que sem graça, eu queria matar um carinha ou outro, stealth e tal.
Não, mas você pode, tem uns momentos lá que você, tanto que, assim, tem parte lá que abre, assim, aí já aparece um contador escrito lá, assim, Rank Mundial e Rank BR, aí quando já abre esse contador, você já sabe que é parte de stealth. Aí você pode ou passar a parte matando todo mundo, ou fazendo de stealth, assim, matando e tal, se disfarçando, você pode ir roubando as roupas dos caras pra passar, aqueles coisas, assim, você escolhe.
É que nem aquele estrela de... Apesar desse jogo, é que nem aquele estrela de Splinter Cell, escolha como você quer ir.
É, então, é bem diferente, pra quem não acompanhou a série, pelo menos, vai se surpreender,
não,
jogo.
É, pra quem não acompanhou, realmente, é uma grande diferença.
É, pra quem só pegou um ou dois lá atrás, que nem o meu caso, nossa, quando for jogar esse Absolute, pô, nossa, vai ser uma surpresa enorme. Mas é bem diferente, mas vale a pena, é um jogo legal.
Eu joguei. Na verdade, eu nem joguei essa semana, já tem mais um tempinho, mas a última coisa que eu joguei foi Mega Man 2.
Mega Man de Nintendinho, Robert?
Sim.
Chegou a comentar isso, não comentou?
Não no podcast, comentei contigo.
Comentou falando que tava pedindo como passar alguém a ordem do chefe.
É, eu lembro dessa porra.
Qual é a ordem do
pois
chefe?
Pois é, então, é que, enfim, tipo, como é que foi? Eu zerou? Descobri que eu não matei a porra dos chefes na ordem certa.
Aí,
a maioria deles, eu matei com o Mega Buster mesmo.
Putz. Mega Man acontece muito isso.
Não, mas depois você descobre a ordem, aí fica mó fácil, porque você pega as armas...
depois você descobre, né? Chegou naquele... Sabe aquele momento onde você tem que matar todos os chefes de novo?
Aí você, então...
Aí não, foi aí filha da puta, aí não dá. Aí eu fui olhar qual era a ordem, e a ordem e foi rapidinho, foi tranquilo.
É, sabendo a ordem, nossa, tipo, 3 tiros cada, você mata os caras, você é mó rápido.
Mata o cara,
Eu joguei o Mega Man 1 há coisa, sei lá, de uns 10 anos atrás quase, um pouco menos, talvez. Porque eu tinha jogado quando era criança, quando era moleque, na época do Nintendinho, e não gostei, assim. Achei que o jogo muito difícil, não conseguia fazer nada, não conseguia passar de uma fase, porque foi um final de semana frustrante. Aí eu fui pra casa de uma namorada, e enquanto ela trabalhava, não tinha o que fazer, e jogando Mega Man. Eu levei um bom tempo fechando, sei lá, uns 3 dias, sei lá, ou mais.
E eu sou ruim.
3 dias pra ler você.
Mega Man é jogo pra zerar no mesmo dia, mas
não, tudo bem. Eu não conseguia. Até que eu conseguia. Cara, Mega Man é aquela coisa de a dificuldade da repetição. Você vai repetindo, você vai criando memória muscular de como passar aquelas coisas. E eu demorei, mas passei. Daí fui jogar o 2 logo em seguida. Acabei o 1, fui jogar o 2. Aí eu falei, porra, mas nem fudendo, esse jogo é muito pior, esse jogo é muito mais difícil. Quase me caguei todo pra fechar o primeiro, devia essa merda que é o triplo mais difícil. Foda-se, caguei pra lá.
Imagina a namorada do Romulo falando assim pros amigos, ai, meu namorado tá lá tentando fechar o Mega Man. Falei assim, quem? Fechar o Mega Man? Que jogo é esse, gente? Ah, é o Mega Man 2.
O mais engraçado seria se ela falasse assim, pô, as amigas falassem assim, pô, até hoje ele não salvou isso.
Porra,
não,
fala pra salvou. Ele onde que ele tá preso.
Até hoje ele não isso. salvou.
Exatamente. Aí eu fui jogar recentemente, né? Cara, eu não sei o que aconteceu, assim, mas eu achei Mega Man muito fácil. Eu fechei aquilo num dia de boa. Assim.
Mas é o normal
dia
do jogo.
Cheio, né?
É o normal, você fechar num dia. É que seus padrões que eram muito baixos.
É, sim, exatamente.
Seus padrões de jogabilidade foram atualizados.
É que na minha cabeça, Mega Man 2 era um jogo ridiculamente difícil.
Não, é a única parte difícil, assim, é só o dragãozinho lá. Mesmo assim, você decorou, o esquema passava. Assim.
Não, mas não tinha como. Tu, na mesma ficha, tu passava, não precisava pegar nem nada.
É que eu joguei pouco Mega Man mesmo, sabe? Eu joguei muito Mega Man X, Mega Man Zero. Cara, mas uma coisa é que não pode ser negada, assim. A trilha sonora desse jogo é absurda. Caralho, cada fase tem uma música mais do caralho do que a outra.
É, tudo. Você fala, não, essa é a melhor música. Daqui a pouco vem outro chefe e você fala, caramba. Já começa pela introdução.
A abertura, porra.
É, já é épico aquilo lá.
Mega Man é um jogo que, por mais que eu tenha tido mais facilidade de passar agora, é um jogo de repetição. Você vai, joga a fase 2, 3 vezes. Aí você tirou aquela porra daquelas músicas pra sempre na cabeça. Cara, como eu realmente fiquei surpreso como Mega Man 2 é de fato um jogo incrível. As viúvas do Mega Man têm razão. É um jogo muito bom, cara. Porra, a dificuldade dele é bacana. Ela é alta, mas não é tanto assim. O level design, aliás, é muito bom assim. É viciante, assim. Level design é perfeito. Então, porra, valeu muito a pena assim, pra ele jogar Mega Man 2. Cambada, a gente vai falar sobre a transição entre 2D e 3D. Vocês lembram naquela época, um pouquinho antes, eu ia falar do Nintendo 64, mas um pouquinho antes, né? Ainda no PS1 e tal. Quando, de repente, todo mundo descobriu o 3D, os polígonos, e ninguém podia mais fazer jogo em 2D, né? Tudo tinha que ser poligonal e tal. Só que, bom, nem todo mundo acertava, né? Essa transição foi lenta e foi traumática pra caramba. A gente vai falar sobre o que deu certo, o que não deu certo e por aí.
Mas o mais engraçado que nem você tá comentando é daquele momento começou a surgir tudo. Eu não sei se você lembra, um pouco antes disso, quando começou o pessoal a comentar dos jogos que ia aparecer 3D, como que era tipo aquela recepção meio negativa. O pessoal falou, não, esse jogo vai ser uma porcaria, jogo em 3D nunca vai dar certo. Não sei se você lembra disso aí.
Por causa dos gráficos poligonais.
É, o pessoal design, falava, nossa, vai ser, não vai dar certo isso aí. Isso aí vai ser
muito. Olha, sinceramente, eu não me lembro. Eu me lembro nessa época todo mundo pirado. Nossa! parece super real, olha só.
Lá em Teresópolis já era assim, pessoal. Antes,
as primeiras coisas que começou, o pessoal ficava assim, mano, não vai dar certo. A gente joga os jogos, coisa, esse negócio não vai encaixar certo.
Mas tudo que foge do comum, o pessoal acha estranho, é foda. Todo mundo falava que vai dar merda. E no final não deu.
Mas foi difícil, né? Teve muita merda. A galera que falou que ia dar merda tinha razão durante muito tempo.
Mas era mais a birra toda era mais por causa do gráfico mesmo. O pessoal tava acostumado com 2D desenhadinho bonitinho, aí vem aqueles 3D poligonais bizarros, todo quadriculadão, estourado. O pessoal ficava. E a jogabilidade era toda zoada, aí o pessoal ficava puto.
Apesar que também é que o pessoal tava tudo acostumado. Mas também a gente vivia tipo num marasmo, assim, a gente sempre tinha o mesmo tipo de jogo a vida inteira, aquele plataforma lateral 2D, porque os hardware não tinha como, né? Quando surgiu, né, o 3D, assim, abriu tipo novas possibilidades de fazer novos jogos, novos.
Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente teve muita coisa bacana nova surgindo, isso foi fato. Agora, a galera que saiu do 2D e tentou fazer a transição, a maioria rodou lindamente.
Quando começou um jogo do zero, o pessoal se deu melhor. Salvo raras exceções, né? Salvo raras exceções, como a Capcom com o Street dela.
Realmente, o Street Fighter 2D era, sempre foi famoso e tal, e o 3D é um jogo bom.
Não, mas aí é complicado, porque Street Fighter é um jogo que deu certo. Claro, tem o pessoal que tem resistência, mas é o 3D que deu certo. Mas você considerar que a Capcom tem um histórico para aprender com o 3D, porque o primeiro 3D dela foi o Star Gladiator, depois veio o Rival School, aí já é um ritmo diferente também, né?
Não, pois é, mas aí ela foi malandra. Ela não jogou os medalhões dela pra botar de teste de fogo, né? Diferente da SNK, né? Que pegou as franquias de maior sucesso e cagou, jogou na bosta.
Apesar que eu acho que a SNK, a transição do 2D pro 3D, já foi birra do pessoal em reaprender o jogo.
Não. Nada que a SNK fez de 2D pro 3D.
Cara, eu joguei muito pouco aquele jogo, aquele King of Fighters Maximum Impact, não é isso?
Não precisa nem ir muito longe. Tu volta atrás, tu pega o Fatal Fury pro PlayStation 1, Wild Ambition.
Nossa, Wild Ambition! Wild Ambition!
A resposta não. Ó, a resposta não era melhor. Mas aqui não dá pra dizer que aquele jogo era ruim.
Caramba, Guild, sério mesmo?
Sério.
Ah, ele não é ruim perto de Street Fighter X, né?
Não, agora, se comparado a Street Fighter X e vários fatores, vai dizer que é ruim. Isso não dá pra negar.
Ele como um jogo de luta 3D, ele não cumpre o seu papel.
Não, ele cumpre o seu papel. Agora qual é o problema? É a resposta dele nos comandos, entendeu? Tipo, porque ele é quebrado com alguns personagens. Não dá pra negar isso, por exemplo.
Eles não decidiram se vão fazer totalmente 3D ou 2D. Já começa errado por aí. Eles botam um jogo 3D com ambiente 2D atrás. O sprite que não se mexe. Já começa assim meio bizarro. E porra, parece uma coisa meio que colocada ali, entendeu? Pega uma foto photoshopada e taca os bonecos 3D. Muito mal feito. A única coisa que prestou nesse jogo foi as artworks na tela de versos. Só, no de load, quer dizer.
Cofeira é um caso à parte, né? Por isso que a SNK...
Pois é, cofeira é foda, cara.
Eu acho que a SNK acabou porque ela falou assim, criamos um monstro, mano. Vamos ter que acabar com tudo.
Não, cara. Não, era só não ir pro 3D. Continuava no 2D e tal. Então, criava um jogo novo, fazia igual a Capcom. Testava. Depois ia pro medalhão, pô.
O Cisne comentou também, né, da empresa já lançar logo o carro-chefe, né? O que eu lembro bem, assim, disso que fez sair foi a Konami, você lembra? Ela pegou, né, dividiu duas equipes, uma pra fazer um jogo em 2D do Castlevania, né, que com baixo orçamento e tal, e um que ela gastou muito mais dinheiro, assim, que ia ser um jogo 3D revolucionário pra fazer lá o Castlevania 64, você lembra? E aí o de 2D, que era baixo custo, acabou virando Symphony of the Night em 2D, super épico. E a equipe que era o que gastou muito dinheiro nasceu Castlevania 64.
A galera sofreu um bocado pra fazer jogo 3D pro Nintendo 64.
Não, um exemplo incrível de como cagaram nessa transição é o Castlevania.
Castlevania é todo mal pensado, mal elaborado, esse Castlevania 64.
Sim, mas pera, gente, vocês estão esquecendo de um detalhe. O Castlevania 64 é horroroso? É. Teve uma sequência horrorosa? Sim. Mas, cara, não morreu ali, não. Aqueles do PS2, pra mim, são favoroso.
Ih, teve do PS2 também. Tinha esquecido.
Isso é meio discutível, porque eu gostei do Lament of Innocence.
Eu até gosto. Eu realmente sou fã doente da série Castlevania.
Mas, cara, eu sei que eles jogaram muito. Você gostava de Fatal Fury e de Ambition? Porra, fatal. Castlevania era lindo. Castlevania era lindo.
É, aquilo é Castlevania, mas é um Castlevania muito ruim, vai. Os dois.
O problema também que eu sempre achei desses Castlevania 3D é meio que eles não sabiam contar a história, assim, direito. Parecia que, diferente, tipo, você pegar lá seus 2D, que às vezes parava e começava a falar a história, e conversar, depois voltava e explicar. Nesses você não sabia direito o que tava acontecendo, você ficava num lugar sem nada, com uma jogabilidade ruim, com a câmera ruim, sem nada, assim. Era tudo, é tudo mal pensado, esses Castlevania 3D. Até o o Lords of Shadow. Lords of Shadow nasceu o Castlevania 3D, que enfim, mudou tudo.
É, finalmente um jogo bom.
É, então, mas Castlevania pra mim, pô, os caras, tipo, não sabiam como fazer. Parece que meio que eles esqueceram, assim, o que eles faziam, tipo, no 2D e tal, e ficaram engatinhando, não sabia, assim,
engatinhando. Pra mim, do antigo, o único 3D mesmo que rolou foi o Lamento of...
Aqueles de Play 2, você, pô, quando eu olhava, assim, uns ambientes, assim, tudo vazio, sem nada, com uma jogabilidade sem nada. Chato, assim, você não tinha vontade de jogar, assim, sem carisma, assim, era muito sem graça, assim. Não era um Castlevania.
Mas olha, o que eu acho sacanagem, na época do Nintendo 64, o nego fez uma porrada de jogo 3D ruim, porque são um bando de imbecis incompetentes. A Nintendo já tinha explicado bonitinho como fazer um jogo foda. Esse jogo saiu junto com o 64, que é o Super Mario 64.
Que era criticado só pela câmera.
Só pra você ver como que a Nintendo é tão... Ela fez o videogame dela ali pro 3D e tal, e deu a cartilha pras pessoas falarem assim, ó, façam desse jeito que vai dar certo.
Não, o Mario 64 é a cartilha. Super Mario 64 é uma cartilha de como você fazer uma plataforma 3D até hoje. Ela vale lindamente até hoje. Um detalhe ou outro você conserta, mas o grosso tá ali.
Que nem o Guilty comentou da câmera. Tanto que a única ponto que ela deixou de fora foi a câmera. Depois ela corrigiu, não lembro se foi... Eu acho que no Zelda ou em outro Mario, que ela botou o esquema de travar a câmera, que foi ela que também começou. Sim, com o negócio de travar a câmera. Eu acho que foi no Zelda. Então, mais um. Ela expandiu essa cartilha, mas foi ela que também inventou esse negócio de travar a câmera, assim, pra você mirar e travar. E depois todo mundo copiou.
Eles ensinaram como é que faz no 64, no Mario 64 e no Zelda. Eles poliram ainda mais e falaram, ó, olha como é que faz, gente.
Ocarina of Time é incrível, assim.
É, nesse caso do Zelda, é uma coisa interessante, é porque vamos ler o mundo de Zelda em 3D, né? Porque você jogava 2D, tinha aquela montanha, você via de cima, você trava numa dungeon. Tipo, vamos pôr o mundo em 3D pra você ver como é que ele é. Tá certo que além da dimensão do mapa é tudo muito perto, mas você imagina se fosse botar esse tipo grandioso como o universo Zelda que
é. É pequeno, é perto, hoje. Quem tá acostumado com esses Skyrim, GTA do caralho. Mas, bicho, se você for pensar em 1998, aquele jogo era só o maior do mundo que existia na época.
Mas eu tô dizendo, é tipo a transição do 2D, entendeu? Porque, tipo, você joga 2D, você tem uma dimensão do jogo, pra tentar botar melhor. Mas quando você botou aquele jogo em 3D, tipo, sua perspectiva toda mudou. Você não tá, tipo, dando três blocos chegando no lugar. Você tá sentindo que existe uma profundidade do lugar pro outro.
Onde que aconteceu isso, você vê que a mente, assim, que explodiu, foi que nem o Romo comentou, o GTA, você lembra? 1 e 2, era tipo 2D e tal, e o dia que nasceu lá o GTA 3D lá, se lembra? A febre, o negócio virou tipo uma doença, assim, todo mundo, não, que hoje eu vou espancar as velhinhas, hoje eu não sei o que lá.
O GTA fez essa transição maravilhosa, cara, eu acho até que foi quem fez melhor isso, porque GTA era um jogo bacana, mas tipo, não era grande coisa. Hoje GTA é talvez, sei lá, uma das maiores séries do mundo. E tipo, pensar esse mundo aberto, ele já existia nos 2D, só que a perspectiva é diferente. Quando você chega aquilo pro 3D, fica muito mais perto, muito mais pessoal, assim, muito mais imersivo. Então, tipo, você se transporta pro povo do mundo. Eu já disse mais de 1 milhão de vezes aqui no podcast, eu não gosto da série, não é pra mim. Mas, cara, o trabalho que esses filhos da puta fizeram porra, tem que bater palma, cara. Muito, muito bem feito.
Outro jogo também que você vê isso aí também, assim, é o popular lá no Fallout, né? Você vê o 1, 2, assim, tipo, é uma forma tal. E aí, quando eles entraram nesse negócio do mundo 3D, também o jogo virou o jogo que é hoje, né?
É, mas aí eu tenho as minhas ressalvas. Porque o Fallout, quando fez essa mudança, não era tipo uma grande novidade. Quando o GTA saiu do 2D e foi pro 3D, era uma coisa totalmente nova, ninguém nunca viu.
É, pelo fato da liberdade, né, também, que você tinha. Ali, que o pessoal assim, tamo aqui nesse lugar que eu posso fazer qualquer coisa, ir pra qualquer lugar e fazer tudo, assim. Um jogo também que eu lembro, assim, né, só que esse já era, sempre foi famoso no 2D, e também que no 3D foi tipo o boom. Você lembra o Final Fantasy VII, esse?
Mas eu não sei, mas eu, cara, aí tá, Final Fantasy VII eu acho que é um péssimo exemplo, porque a jogabilidade dele mudou em nada.
Vai ter gente querendo me xingar, mas acho que o que impacta O que impactou mesmo nesse caso do Final Fantasy foi a forma de contar a narrativa da história.
É, virou tipo uma parte, ficou mais, eles trabalharam mais a história, o enredo, as CGs, a inclusão das CGs. No 2D não tinha muito isso, né? Fora isso, acho que...
Não, mas então, mas foi uma coisa tipo bem feita e ele se fez valer daquilo. Tanto que muitas pessoas conheceu a partir do 3D mesmo, assim. Quantas pessoas você fala
assim, mas não é por isso, as pessoas conheceram porque ele foi lançado naquela época. Se ele tivesse sido lançado naquela época, em 2D, teria feito o mesmo barulho, sabe? Aliás, Final Fantasy VII é um jogo que ele podia ser refeito totalmente em 2D, com sprites, que não mudaria nem a jogabilidade em nada, 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 nada.
É, o charme a mais tá nos CGs, né, na forma que foi contada. Ficou tipo uma...
É, o grosso de Final Fantasy VII
é a história.
É só a história dele, que é muito boa. Mas a jogabilidade... Tanto que é um RPG, né? RPGs não primam pela jogabilidade. Mas, olha, pensando aqui, não é nenhum jogo que fez a transição do 2D pro 3D, mas é um gênero que fez uma transição do 2D pro 3D horrivelmente, que são os beat'em ups. Quem aqui se lembra de Fighting Force?
Isso é meio discutível, porque a gente não tinha um Fighting Force anterior para comparar, né?
2D, não tem como comparar.
Então, foi o que eu acabei de falar, é um gênero. Ou vocês discordam que Fighting Force é tipo um filho de Final Fight?
Não, mas é o que eu tô falando, mas no caso, eu não acho o Fight Force também tão ruim, assim, eu acho ele...
Ele tá naquela média entre o Ami e o Odei, né? Mas não tá na faixa tipo...
Mas cara, o Fighting Force, ele simplesmente não faz bem nada do que ele se propõe a fazer.
O jogo 3D que eu lembro que saiu bem foi o Crisis Beat.
Não, eu tô dizendo, cara, pra mim, o gênero beat'em up ainda não achou o
No 3D
achou
meio que morreu, ainda não vi nenhum 3D que valesse a pena ser jogado assim.
Nenhum beat'em up 3D chega aos pés de Final Fight 2, sabe?
Final Fight que o Kit gostou.
Mas é aquele que me gosta também, mas os beat'em up também já tava meio pra baixo quando começou a aparecer os modos 3D também, né? O pessoal já nem se preocupou muito em levar jogos beat'em up pro 3D, tem essa, né?
E os que levaram são horríveis.
Os beat'em up, eu acredito que estão virados aqueles hack and slash.
Sim, exatamente.
Transformaram nisso. O beat'em up que a gente conhecia não existe mais.
Talvez haja algum que se salvou, mas
hack and slash, acabou. Não tem.
Talvez haja algum beat'em up que se salvou, mas a gente não conhece.
Não. Garanto você que não tem, cara.
Não tem.
Desafio nossos ouvintes a acharem um beat'em up em 3D que preste.
Não, mas também tem aqui mais uma vez que tá falando. Muita gente considera alguns jogos aí como beat'em up, aqui uns jogos.
Por exemplo, o que o Sidney falou, ele tem razão. Os hack and slash são os filhos perdidos do beat'em up. Se você pensar, sei lá, num God of War da vida, ele tem muito da essência.
Era pra
ser um beat'em up, ó. Se God of War fosse feito em 1992, ele seria o beat'em up.
Até o do Maluco da Pistola, qual o nome daquele jogo? Devil May Cry também. Teve uma toda uma pegada assim, não consigo imaginar ele em 2D sem ser.
Cara, você falou de Maluco da Pistola, eu pensei que você ia falar. Um jogo, ele não é bem a sequência, assim, mas é espiritual. Que eu lembrei que eu achei uma porcaria, não sei se é. O Flashback, quando era 2D, eu amava, eu acho um jogo mó foda. Vocês chegaram a ver a sequência espiritual dele?
Ah, Fade to Black. Quanto PlayStation? Não,
PlayStation. Muito Fade ruim. To Black, nossa, ficou.
Fizeram não. Tipo. Todo jogo 3D é tipo. Caralho, eles tentaram fazer tipo.
Mas imagina um jogo vazio, sem nada, com uma jogabilidade dura, tosca. Aí, ó, pensa, aquele flashback lindo que você tem, assim, todo responsivo, cheio de coisas novas pra você fazer, que é uma história legal envolvendo tudo que você fazer. Imagina agora jogar num jogo, assim, num ambiente 3D vazio, sem nada, com umas paletas de cor bem tosca, assim, meio feio, assim.
Meio marrom, assim.
Sem história, sem nada, jogabilidade tosca, meu. É Fade to Black.
Tentei muito jogar esse jogo, cara, porque eu gostava muito da série. Então, tentei muito.
Quando
você
falou no cara da pistola, na hora eu pensei, ele vai falar de Fade to Black.
Flashback. Eu até esqueci dele. Foi até bem lembrado. Muito bizarro. Essa foi.
E pior que a primeira coisa, né? Eu amava tanto Flashback. Na hora que eu peguei o PlayStation, eu falei assim, mano, é uma sequência, é espiritual e tal. Assim, o mesmo cara que fez. A primeira coisa que eu fui foi comprar esse jogo, mano.
Nossa, eu quando peguei, eu imaginei que seria o mesmo flashback do 2D, só que nos moldes 3D. Eu tive essa inocência.
Você joga com Conrado, se eu não me engano, né?
Nossa, mãe, tem um negócio de umas portas, começa numa porra de um laboratório, sei lá. Aí tem que achar umas chaves pra abrir as portas. Aí tu pega uma pistola toda torta, uns lasers feios, que meu Deus
do céu. E outra, já tinha jogo assim mais bonito do que aquele, e os caras me lançam um jogo, tipo, parecendo início, os primeiros jogos, assim, já tinha um joguinho mais bonito do que aquilo.
Do jeito que vocês estão falando, esse jogo é um flashback. E como o anterior era melhor.
Parabéns, que piada sensacional.
Um joguinho também que eu lembrei, assim, que eu achei legal, assim, quando mudou, é aquele lá, o Mythical Ninja.
Não,
que,
Mythical Ninja.
É, que, o Goemon?
É, o do Goemon, que o do Super Nintendo 2D é mó bom, assim, mó... E o do 64 porra, também fizeram, assim, um negócio mó bom, assim, eu achava
o do 64 que... é foda, cara, aquela... Eu nunca vou esquecer daquela música do Goemon.
Da música quando você pega o robô, tipo o Dylon, quando você pega...
Não, eles fizeram um jogo todo baseado naqueles negócios de mangá, cara, muito... Do mangá não, do Tokusatsu.
Né? Aí você pega o robôzão parecendo...
Abertura, cara, abertura eu me mijo de rir, até hoje quando eu vejo, muito engraçado.
Cara, a porra da música do Goemon Impact era uma música cantada no Nintendo 64. Isso era muito absurdo.
Então, e esse jogo, e a série, as versões de Super Nintendo também são todas muito boas.
Sim,
assim,
é bem
não,
legal.
São boas. O jogo é muito da hora.
A franquia morreu, não sei porquê, não dá pra entender essas diabos.
É a Konami, né? A Konami
morreu. Mundo.
Ele meio que só vendia no Japão também, né?
Eu imagino que sim, imagino que não, ele só tenha vendido lá no Japão. Assim, porque é muito local, assim, é muito restrito de lá, é muito específico.
Então, mas era um jogo super. A versão do Nintendo 64 era mó gostoso, assim, você jogar, assim, jogabilidade perfeita, assim, tudo bonito, assim. É um jogo que representou na sua transição. Assim.
Então, galera, a gente precisa falar de um jogo aqui que eu não queria falar, mas é melhor a gente precisa falar dele, que é o Sonic. O que vocês acham do Sonic, cara? Ele fez bem a transição ou não? O que vocês acham?
O Sonic, não, apesar que o Sonic começou com a transição, se você considerar, tipo, aquele Sonic R, você lembra? Aquele de corrida, assim,
sim, porra, eu adorava.
Eu sou jogo, meio cara. Suspeito, porque quando eu tive contato dessa transição 2D pro 3D, já tava no Dream Quest, que foi o Sonic Adventure. E eu acabei gostando, né?
É o bom. É o
agora,
bom,
se,
né?
Agora, se for os anteriores, infelizmente eu não tive contato.
Cara, o do Saturno eu gostei.
Sonic R, aquele de corrida?
Eu gostei.
Porra, eu adorava não, Sonic R.
Não, o Sonic 3D. Sonic
ah,
3D.
O Sonic 3D Blast?
Não, aquele Sonic 3D lá nem vale aquilo lá.
Não, pra mim é o seguinte, a minha opinião é o seguinte. Sonic fez o pulo pro 3D no Dreamcast. O Sonic R não vale porque ele é um spin-off, né? É tipo o Mario Kart, é o Mario Kart do Sonic. Mas, cara, na boa, o Sonic Adventure é um jogo foda. O Sonic Adventure 2 é um jogo muito bom. O problema não é que, tipo, o Sonic fez uma transição ruim do 2D pro 3D. Ele fez uma ótima transição do 2D.
Ele foi decaindo, né?
O problema é que cagaram o jogo inteiro depois daquilo, mas não foi pela jogabilidade 2D, 3D, não. Foi por um monte de outras coisas.
Não, mas Sonic Hero ainda também é bom. Não vem falar que é ruim, não. Não seja um dos haters que fala que o Hero é bom. O Hero é bom. Depois do Hero...
Mas o problema é que nessa época a SEGA já tava indo pro saco também.
Não,
uma fase meio...
o Hero já é depois do Dreamcast acabar, já.
Então, depois do Hero que acabou.
É, então, mas já tava no finalzinho, já tava, já não conta.
E aí depois vem Lobisonic, todas essas coisas.
É. Aí começou
a luta. Eu acho que não é que o Sonic fez uma transição ruim, ele fez uma ótima transição, só que ele se perdeu depois em outras coisas.
O problema foi com a SEGA, a administração, aí a SEGA
já tava quebrando. Fiquei quebrado. O problema é que assim, toda vez que lançava um jogo do Sonic, em vez deles pegar aquilo que deu certo e melhorando, fazer uma coisa, eles queriam, tipo, fazer uma coisa totalmente nova. E aquele negócio nunca dava certo, pode ver. Eles faziam um negócio que nem esses últimos que saiu agora, que foi um fracasso Sonic Boom. Os caras pegou uns negócios que não deu certo, aí depois vamos fazer, tipo, a continuação. No Sonic, Lobisonic, os caras pegam as piores partes, sempre quer fazer a continuação daquilo, assim, da parte 1.
Você jogou esse jogo?
O Sonic Boom?
O de lobinho lá, o Lobby Sonic.
Eu tenho essa porcaria aqui. Só as
cara, partes esse de dia que é boa. Muito bom a parte de dia.
As partes de dia é muito boa. Só que nem eu comentei.
Cara, que
no
ódio.
Jogo, aquele episódio que a gente fez de jogos surpreendeu, é o que eu comentei. Eu tava amando esse jogo. Até o momento que a história vira lá e você começa a anoitecer. E aí você descobre que ele vai virar o porcaria Lobby Sonic. Cagou. Sempre eles começaram a inventar alguma frescura nos jogos de Sonic. Sempre essa frescura que estraga tudo. É incrível, meu. Faz o jogo do jeito normal que funciona.
Vocês se lembram do maravilhoso jogo Contra Adventure do PS1? Ah,
do PS1.
Que a primeira fase era tipo 2D e sim, depois as outras não eram mais.
É,
exatamente.
Senhora, tipo, vou tentar de tudo aqui pra dar
certo. Tipo, a fase lá em 2D você fala, contra voltou. Apesar desse jogo aqui. Aí, tipo, você chega no estágio 2, outro estragou, deixa eu voltar pro outro.
É, a primeira fase é um jogo com uma jogabilidade 2D, só com visual 3D, tipo o New Super Mario Bros. Mas, cara, passou dessa fase, vira uma caganeira, todo em 3D, tipo aquele Mortal Kombat Special Force.
Apesar que Mortal Kombat, depois do 4, o 4 foi
mais... Aliás, mais um, bem, foi bom lembrar essa porra, porque Mortal Kombat, o 4 já não é bom.
4 é razoável, mas ainda é aceitável. Agora, depois do 4, acabou.
4 já não é aquelas coisas. Agora, os outros, nossa senhora, cara, é um pior que o outro.
É muito ruim todos os outros. Os outros se perdeu completamente, assim. Ah, Mortal Kombat foi uma tristeza.
É, mas até que é um outro exemplo curioso também. No que Mortal Kombat se perdeu não foi na transição do 2D pro 3D, não foi questão de, vamos aprender como é que se faz um jogo 3D. Não, acho que não foi isso. É outra coisa, eles transformaram o jogo em outra coisa.
Então, mas sabe o que foi? É que fizeram intensivão com a SEGA. Vamos colocar coisa nova no negócio. Aí vão inventar coisa nova. E foi inventar,
cara,
coisa que
não deu certo. Cara, Liu Kang Zumbi.
É Mortal Kart. Puta merda. É, foi triste.
Pô, eu ia falar do outro jogo agora. O Bomberman de Xbox 360. Aquilo é uma piadinha de mau gosto do caralho, hein?
Bomberman de Xbox 360?
360. Vocês não conhecem isso, não?
Sim, é o Bomberman F-Zero, né?
Quando você falou de Bomberman, eu pensei que você ia falar daquele de 64 lá.
Não, o que, bicho? Você não sabe o que é Bomberman ruim,
esse de Xbox, imagina um Metroid com Bomberman. Exato. Misturado.
Não tinha um Bomberman 64 também?
Teve.
Não tinha, mas é pro Xbox 360. Essa porra desse jogo é atual, inclusive. Meu Deus do céu.
Não, que vocês não estão entendendo, assim. O Bomberman, tipo, sabe aquele bonequinho, Bomberman? Esquece.
Bota os bonecos do Metroid. Um monte de robô maluco num cenário futurístico. E caralho,
mano. E com o nome Bomberman?
Sim.
Bomberman Act Zero. Meu Deus do céu.
Quem tá falando isso aí? Acho que tem um Bomberman que era de plataforma. Só não lembro se foi do 64.
Do 64. Teve dois Bomberman, se não me engano, do 64.
É um RPG que tá falando?
Não é o Bomberman RPG, não. Que é tipo os Bomberman, tipo na Idade Média. Era um plataforma mesmo. Você pegava a habilidade lá.
É mó chato.
É tipo o Mario 64. Cara, eu gostei. Eu mesmo ter jogado na época e gostei bastante.
Não, mas tô citando assim, tipo, da transição, entendeu? Porque Bomberman era aquela coisa, bota a bomba aqui, sai.
Então, esse jogo, na minha opinião, ele nem é uma transição 2D pro 3D. É um jogo que não tem nada a ver com Bomberman e colocaram o Bomberman lá. Porque ele não lembra.
Aquilo foi uma zoeira.
Aquele jogo nem lembra o Bomberman antigo.
Aqui não tem nada a ver com o Bomberman. Meu Deus.
Mas você pô.
Credo.
Apesar que a gente fala transição, né? Mas também seria um jogo que se perdeu da transição, né?
O Bomberman se transformou em outra coisa.
Não, se perdeu uma coisa, mudar totalmente o jogo é outra. Se fosse mesmo bonequinho e tal, mas não, eles mudaram o jogo todo. Eles vão aproveitar que é 3D e vão mudar tudo essa porra. Tira aquele bonequinho bonitinho e bota um caralho de um robô aí fodão com uma cara de
cara. Aí você já tá falando do Xbox, a gente tá falando do 64 ainda.
Ah, tá no 64 ainda, então eu tô falando do Xbox.
Falando de 64 e o Donkey Kong também, a transição. Lembra do Donkey Kong 64?
O Donkey Kong 64, verdade. Que é um jogo bem competente, né?
Eu só achei ele interessante depois de muito tempo, muitos anos depois que eu fui jogar. Assim, sem danar e tendo paciência com o jogo pra ver como funcionava.
Ele te pede paciência.
Tendo paciência de você voltar trocentas mil vezes com trocentos mil personagens fazendo as mesmas.
Ué, o cara jogava Metroid Monstro, Metroid ruim da vida, não joga aí.
Então, mas a primeira vez que você pega lá na época da Nintendo 64, você vem de Super Nintendo, jogou Donkey Kong 1 e 2 lá, e 3, né? Feliz, aí você vai jogar aquele lá, nossa.
Não, eu já tava mais à frente, né? Eu joguei aquele jogo e falei, uau! Ainda tinha a musiquinha do Donkey Kong lá na introdução, falei,
Nossa, o rapper do
Donkey Kong. Porra, Donkey Kong rapper, muito DK, Donkey Kong.
Muita gente considera a única coisa boa daquele jogo, né? Muita gente considera aquele a única parte boa desse. Não, mas então, mas aquele jogo, se você não jogar com paciência, parar pra coisa, é um jogo que não vai descer. Requer um estudo maior sobre ele.
Isso é recalque do povo. O jogo era bom. Eu só tinha que comprar uma expansão pro meu quarto.
Não, esse jogo vinha junto com o cartucho de expansão.
Vinha?
Sim, esse jogo nunca foi vendido sem o.
E que nem tava comentou já antes, né? O Metroid também, a transição do Metroid foi boa, né? O Metroid Prime foi o primeiro, né?
Mas teve resistência.
Ah, isso sempre tem. Mas eles fizeram um trabalho competente.
E se eu não me engano, foi até o primeiro jogo da empresa, assim, que ela fez, assim, como que é a Retro lá, né, que fez, e já fez logo um jogo mó top, assim.
É, eles conseguiram pegar. Isso eu acho um ótimo exemplo de transição do 2D pro 3D. Porque eles pegaram Metroid, tipo, Metroid Prime é Metroid ainda na sua essência, e ressignificaram aquilo. mudaram aquilo de tal maneira que ainda continua reconhecível, mas é muito diferente.
Vocês lembram, lembrei de um agora, vocês lembram do... O jogo já era meio chato no 2D, pro Super Nintendo, tinha pro Mega também. Aquele do, daquela raposinha,
Bubsy 3D,
Bubsy é um jogo mediano no Mega.
Pra mediano, pra...
Cara, ele no 2D é mediano. Chato. Ele foi... 3D, ele parece que falou o nome da
bola. Ele zoou o plantão. Ele zoou o plantão. Bubsy 3D. Eu acho que foi a pior coisa.
Foi uma criança de 3 anos. Apesar que eu acho que minha sobrinha de 3 anos faz melhor que aquilo. É
impressionante. Aquilo ali era uma aula de 3D.
Mano, é impressionante. Eu acho que pegaram um desenho no Paint. O cara falou: oi.
Porque não tinha cenário, não tinha nada, maluco. Era tudo poligonal. Imagina aquele jogo que
fica falando o tempo todo, enchendo seu saco. Aí você, ai meu Deus, cala a boca. Gato infernal. Que caralho, bosta aqui, mano, meu. É. Eu, uma, a pessoa, o pessoal, se quiser ver um jogo cancerígeno, é só assistir Bubsy 3D. E você lembrou também de uma transição também. Um jogo que eu achava foda, assim, 3D, eu não gostei muito, foi o Earthworm Jim, né? O 1 e o 2 é mó bom.
Ah,
e o 3D.
Meu Deus do céu, acabaram com ele, destruíram, acabaram, aniquilaram a franquia.
Então,
foi embora
eu
ali.
Nunca joguei esse jogo, porque ele saiu depois,
ainda
que,
bem.
Depois que eu já tinha vendido o meu.
Ainda bem.
Graças a Deus.
Ele tem pra PC também, tem até no Steam esse jogo.
Não vão atrás dele não, não vão não. Vão,
sim, não, não é, recomendando
é
o jogo.
É câncer na série.
Podemos aprender.
Esse,
dois jogos que ele não recomendou.
E o Earthworm Jim 3D. Não dá, é simplesmente intragável. Não,
mas o pior é que o Bubsy 3D consegue ser pior do que o Earthworm Jim.
Não, aquilo é pior de tudo. Nossa,
eu
meu
te
irmão,
juro,
que
a primeira
que é aquilo,
vez que eu vi,
cara,
o Bubsy 3D, eu falei assim:
caralho, eu quebrei esse CD, eu quebrei. Sabe aqueles jogos que tu quebrava?
Eu pensei
assim,
que era
tal,
tipo
tudo bem
mentira,
que era piratinho.
Assim. Eu pensei que ia falar: não é possível, alguém fez isso aqui, tipo um hacker de zoeira, não é possível que isso seja oficial. Tá comentando dos jogos, quando eu lembro do 64, eu lembrei lá do quando eu peguei o Top Gear, assim, fui mal empolgado, pensando que ia ser tipo,
nossa,
igual Top Gear Super Nintendo, que eu amar.
Top Gear Rally!
Rally! Quando eu coloquei aquele jogo, meu Deus do céu, Top Gear Rally foi uma tristeza. Se eu não me engano, o jogo tem 4 fases, aí você fica, cara, acabou o jogo. O jogo parece que não tem mais nada, assim, você, ah, meu Deus, 4 carros, 4 fases e acabou, não tem mais.
Ah, as telas super... Aquele Top Gear era muito ruim.
E outra, as telas super vazias.
Mas pra muita gente, Top Gear acabou no 3000. Pra alguns, acabou no 1, né?
Na verdade é o seguinte, né? Top Gear nunca fez muito sucesso. É a gente que lembra com muito carinho dele por algum motivo muito absurdo.
Ah, uns brasileiros,
mas, tipo,
aí.
Ninguém no mundo. Ninguém no mundo liga pra esse jogo.
É, no mundo, bem, mas aqui no Brasil esse jogo foi sucesso, né?
Sim, é só aqui que a gente se amarra nessa porra.
Ah, mas tem jogo que só saiu aqui também. Pica-pau mesmo, por exemplo.
Ah, pica-pau tudo bem, mas porra, é Top Gear, não saiu aqui só. Né,
pode crer, o Guilty acabou de falar de jogo que só saiu aqui. Aí tem aquela história do Duke Nukem 3D, que só saiu aqui no Brasil a versão do Mega Drive. E é um jogo que quem conhecia esse jogo no Duke Nukem 1, 2, que era de plataforma? Ninguém! Só virou conhecido quando o jogo virou Duke Nukem 3D, quando foi pro mundo, pro ambiente 3D, né?
O ambiente 3D, é. Aquele de antigões era mais pro PC, né? Era jogo de PC.
É isso. Jogo de PC.
Ninguém sabia, por isso é que ficava. Não, teve uma pro Game Boy Color.
Não, mas muita gente só veio descobrir que tinha essas versões antigas depois, há de muito tempo, que já...
E eu nem conheci o 3D primeiro, eu conheci aquele A Time to Kill, que é meio Tomb Raider. Depois que eu vim saber que existia o 3D.
Eu lembro que eu peguei pra jogar no PC o 1 e o 2, aquele joguinho bizarrinho assim, mas até que isso era engraçadinho, dá pra jogar. Eu também só conheci depois do 3D.
O Duke Nukem 3D, tipo, nasceu no 3D. Depois é como começou a brotar. É que começou a brotar que jogo 3D. Passado, assim. Aí você, pô, esse jogo aqui foi. Mas antes do 3D, ninguém sabe o que é Duke Nukem.
Eu não sei, cara. A impressão que eu tenho é que isso é a gente. A gente que aqui no Brasil foi conhecer computador muito depois. A impressão que eu tenho é que lá fora a galera curtia já um tempão. Tanto que você teve sequências.
Sim, mas porque aquela questão teve sequências. Foram 3D. Aí, tipo, depois saiu o Duke Nukem Manhattan Project. Aí era, tudo bem, eu não lembro se tinha um visual 3D, mas ele voltou à origem, era a plataforma.
Ele é tipo um 2D e meio, porque ele é tipo tudo ambiente, tudo 3D, só que a jogabilidade 2D, assim. Então ele é, mas o Manhattan Project é tudo 3D, assim, até o Duke Nukem, só que é lateral.
Aí depois o pessoal viu que aqui deu certo mesmo e saiu aquele jogo que o Rômulo tanto ama.
Melhor jogo de todos.
É, o Duke Nukem Forever.
Aliás, um outro jogo que fez uma transição maldita, que eu até gostei, mas que era bem pior que o original, foi o Gex. Lembram do Gex?
Gex, eu ia comentar o Gex. o primeiro 3D eu acho legal. Tá? Não é aquela maravilha, tão bom quanto o primeiro, né?
É, então, pois é, eu acho bacana. Eu gosto. Eu falei que eu gosto do jogo. Mas, porra, o de plataforma, o 2D do lado do 3DO, o do 3DO é muito melhor.
Tem uma versão pro PS1 também, né?
Tem.
Tem pro Saturno também, inclusive.
E no PC, essa porra saiu pra tudo.
É estranho, achava que esse jogo era exclusivo do 3DO.
E engraçado que nem, tipo, o 3D todo mundo acha que só teve um, depois o 3D teve uma continuação, né? Teve o 2, assim, 3D 2 lá, né?
Não, teve o Gex Enter the Gecko e o Deep Cover Gecko.
É, um que eu lembro que um era, tipo, eu acho que o 2, assim, era baseado como que ele fosse um personagem James Bond. É, o James Bond, assim, e tal. Aí, então, agora também lembrei do Rayman, você lembra? O Rayman é um jogo bom e tal. Quando chegou o Rayman 2 lá, aquele 2D The Great Escape, você lembra como que foi, mano? Foi tipo a revolução, assim, também. Cara.
Revolução, é. O Rayman já era bonito.
Não, mas então, era um jogo super bonito, bem feito e tal. Mas o 2...
Mas considera, também tem um grande espaço aí, considerando quando começou a produção de Rayman, né? O Jaguar ainda ia sair, por exemplo.
Aliás, outra coisa que eu queria chamar a atenção. A gente tá falando da transição 2D pro 3D, mas também teve uma galera que fez a transição e depois voltou. Tipo o Mario... O Rayman, o Sonic também.
Então, mas o que aconteceu? O pessoal meio começou meio que cansar, assim, desse jogo 3D, assim, que você vai pra todo lado. Aí o pessoal começou, tipo, querer meio que voltar pra aquele formato, assim, tipo, plataforma lateral. Aí os caras meio que começou a adaptar, né? Fazer tudo 3D, mas com uma jogabilidade lateral, assim, né? Começou...
É, porque era mais fácil de fazer.
Então, começou a nascer essa onda, assim, e é meio que... O pessoal hoje em dia gosta pra caramba desse tipo. Assim, toda vez que fala que vai lançar um jogo plataforma, os caras falam assim, ah, tomara que seja, tipo, é o 2D e meio que eles falam, né? Tomara que seja tipo nessa visual tudo 3D, mas com jogabilidade 2D.
E os primeiros Ninja Gaiden 3D?
Eu tive o Ninja Gaiden Black e, assim, cara, o jogo era muito bom, assim. Se a galera do PS2 tinha o God of War, cara, o pessoal do Xbox estava bem servido com Ninja Gaiden. Eu acho até que é um jogo melhor do que God of War. Ele é um jogo de uma dificuldade extrema e ele te instiga a jogar cada vez mais, assim, aquela dificuldade difícil, mas não te frustra. Cara, era um jogo do caralho, assim, tinha uma ambientação foda, uma preocupação com os detalhes, sabe? Eles levaram isso pro 2, o 2 também é muito foda, do Xbox 360, e o 3, eu juro que eu não consegui terminar, assim, eu não tive saco.
Um jogo, é até um estilo que hoje eu nem gosto, assim, não jogo, assim, mas naquela época eu Super Nintendo jogava bastante. Você lembra, aqueles jogos International Superstar Soccer 1 e aquele de Lax lá, jogava tanto. Aí eu lembro que quando apareceu, assim, os caras falaram, não, fizeram agora, chegou na época do PlayStation, fizeram agora, tipo, o futebol é tipo em 3D.
Não, foi pro 64 primeiro, foi o Internacional 64, foi o primeiro.
Então, aí quando fui olhar o 64, eu, caramba, foi um jogo mó... foda. E o pessoal tudo achava que ia ser uma droga. O pessoal, não, vai ser umas caixas se movimentando. O pessoal até fala...
Caixa.
É, porque o futebol, o pessoal, tipo, tinha sempre aquela, nunca vai fazer o melhor do que o Internet Superstar, só que ficou, tipo, uma febre aquele futebol aqui.
Não, ficou muito bom. Não, e o futebol que ficou engraçado no 3D foi o Virtua Strike 1, que os caras pareciam uns gorila andando, vocês lembram?
Ah, eu não achava que era bom aqueles Virtua Strike, não.
Não, eu não tô falando que era bom, eu tô falando que era assim, meio... até que dava pra jogar. Mas eles andando era engraçado, parecia um monte de gorila, porque eles não tinham corrida. Eles andavam assim, meio, tipo, militares durão, assim.
O pessoal achava que o do 64 ia ser, tipo, daquele jeito. Aí quando o pessoal viu lá o 64, foi tipo um taco. Todo mundo, nossa, o jogo é mó bom, assim.
O Internacional 64, ele foi o... Basicamente foi o primeiro PES.
Na verdade, cara, a série Winning Eleven, ela foi evoluindo paralelo, assim. Ela tava no PlayStation 1, foi evoluindo no que virou o Pro Evolution Soccer. O Internet ao Superstar Soccer era diferente, era outra coisa. E pra quem teve o 64, você teve antes o FIFA 64, que é um câncer, assim, é um jogo horroroso. Assim. Nossa senhora.
Meu, é incrível, aquele jogo é muito, muito ruim, meu. É outro jogo também que você olha e você fala, não é possível que os caras lançaram isso como um jogo oficial. Não tem como.
Cisne, recomendo um jogo pra galera aí que fez uma transição bacana de 2D pra 3D.
Pô, pra mim transição foi legal, tá de parabéns. Capcom com Street Fighter X.
Uma merda de jogo. Fala aí, Guilt, fala você. Fala um jogo bom dessa vez.
Eu recomendo dois. Um pela curiosidade, pra quem quiser, e o outro porque é bom. O Rygar, que é uma transição bem diferente do 2D pro 3D. E outra pela curiosidade, você nem precisa comprar o jogo ou baixar ou nada assim. É o Legacy of Kai, o Blood Omen, que era isométrico, e a sequência que é uma grande mudança, que é o Soul River.
Esqueci completamente desse.
Porra, eu tinha esse jogo, foi o primeiro jogo que eu comprei, cara. aquela caixa grande, sabe, de PC.
O jogo também que recomendaria é super conhecido, apesar do primeiro falhou, mas depois foi bom, foi o Prince of Persia, né? O primeiro 3D foi uma bosta, mas depois os outros, né, as do PlayStation 2, a trilogia é tudo boa, né, Prince of Persia.
É, qual foi o primeiro 3D?
O Prince of Persia 3D. Porque tem pra Dreamcast, que tem pra PC.
Até ter saído pro PlayStation quase fim de vida, né? E ainda saiu pro PC então, também.
Porque teve Prince of Persia 1 e 2. Aí depois veio o Prince of Persia 3D. E aí esse, meu, nem vai. Deixa pra lá. Depois no PlayStation 2, a transição foi muito bem feita, assim. Vale a pena.
Aliás, pensar aqui, tipo... A Disney fez jogos 2D e meio. E 2D e meio antes de ser uma febre, né? Tipo, Tarzan. Tarzan é um jogo muito anterior a New Super Mario Bros.
De PlayStation.
Porra, de PlayStation que é foda. É, aquele jogo é foda. Tipo, ele é bom num nível, tipo, Rei Leão, sabe?
Ah, que o 3D mesmo só era o quê? Escorregar nas árvores.
É, no, o grosso dele era um jogo 2D, basicamente. Né? Nossa, mas é mesmo. Cara, a gente vê tanto jogo foda, tanta coisa ruim. Ah, meu Deus. Ah, tem coisa que eu nem quero lembrar. Puta que pariu. Então fechou, né, galera? Vamos pros nossos e-mails, comentários e por aí vai. E comentários. Vicente, o que tivemos de comentários e e-mails essa semana?
Olha lá, tivemos lá o comentário lá do Jimmy Page, né? Pra quem não sabe, se você jogou na vida lá o Final Burn Alpha, foi esse ser que fez essa versão do emulador.
É, então, um deles, né? Um dos forks do Final Burn era o do Jimmy. Tinha uma caralhada.
Por isso que eu falei, Final Burn Alpha. O dele. Se eu tivesse participado contando as histórias da época do Final Burn Evolution, puta aí, eu tô falando Final Burn Alpha, é Final Burn Evolution, porra.
Red Sect era da época mesmo, né?
Isso. Final
Burn Alpha.
Se eu tivesse participado contando as histórias da época do Final Burn Evolution e seus fãs me alugando no MSN, esse podcast teria durado mais 5 horas, no mínimo. Mas foi uma época muito boa, apesar de alguns pentelhos. Tinha uma galera muito gente boa que ajudava a trocar muita ideia. Fiz muitos amigos e aprendi muita coisa nesse período. Mesmo que para isso eu tenha perdido meu tempo ajudando cofeiros, tá vendo? Sim. Sobre o que vocês falaram sobre o porquê da galera ter parado de fazer emuladores, é bem por aí mesmo. O foco muda e você acaba perdendo o tesão e o tempo de se dedicar a um hobby. No meu caso foi isso. Eu simplesmente cansei e tinha coisas mais importantes para fazer na época. Confesso que até tive vontade de voltar depois, principalmente porque agora tenho muito mais conhecimento do que naquela época. Mas é só saudosismo mesmo. Meu horário não me permite. Se eu me dedico a isso, vou perder um tempo precioso que tenho livre para fazer outras coisas que me dão mais prazer. De qualquer maneira, olho para trás e vejo um período legal que já passou. Valeu a pena. E lá, e só pra PS, né? Meu primeiro emulador foi o NoGB, que comprei numa banca perto da minha casa, junto com a ROM do Pokémon Blue. Sim, comprei numa banca. Tá vendo? Mais um que começou comprando nas banquinhas.
Lá em Petrópolis, cara, tinha uma banca de jornal que vendia, sabe? Uma banca de jornal normal, ela vendia emuladores também.
Não, mas isso aí, naquela época, 99, 2000, as bancas, um monte de banca vendia, filho. Os caras descambaram. Aí depois que o pessoal começou a falar, não, isso aí é coisa de pirataria. E aí os caras começaram, as bancas mais honestas começaram a retirar, não, então não vão vender.
Banca, né? Mais honesta.
É, porque tem as bancas.
Tem as bancas desonestas.
Contraventoras, né?
Sei.
E aí, tá vendo, Cisne? Tá, e aí, gostou do adendo aí, ajudando os cofeiros, tá vendo? O Cisne deve ser um dos que ficaram lá reclamando também.
Não, eu nunca reclamei, não quero de xingar. Ainda mais porque uma coisa que, porra, tinha noção que o maluco tava fazendo uma boa vontade e tal, eu pegava e. Se tinha problema, tinha que agradecer do mesmo jeito.
Eu só baixava,
eu não participava de fora nessa época, não. Só baixava. Eu era um Anonymous, totalmente.
Você era o Anonymous? Então é você que é o Anonymous? Já era, já vai acabar um dos integrantes, vai ser preso aí, ó. Já chamamos um dos Anonymous. Beleza, então. Tivemos lá também um comentário lá do camarada Wide Wolf, né? Acho que eu já citei anteriormente que tinha um Dynavision. Então, bastante dos jogos do Nintendinho, eu até cheguei a jogar. Mas logo depois, meu pai comprou um computador e eu caí de cabeça no mundo da emulação. Primeiro, eu ganhei de presente um CD de um amigo do meu pai que me ensinou as maracutaias do computador. Ele me deu o CD repleto de jogos do Mega Drive. Lembro até hoje que ele fez um atalho com o emulador e sei lá o que. Parecia ser uma espécie de front-end. Tinha uma música tocando. Lembro que o nome era Genpack, algo assim. Até hoje eu tento procurar, mas nunca acho. Era só alegria. Lembro que nele tinha altos jogos e o que mais eu jogava era o Art of Fight. E o infame Aero de Acrobat. Que o Romo tanto ama. Só que eu não sei se o que meu pai fez para limpar o bendito CD, que ele estragou e não pegou mais. Eu chorei igual um condenado. Logo em seguida, eu conheci o KG98, que eu achei num CD de um amigo do meu pai. E lá tinha algumas ROMs de Mega Drive. Usei ele bastante tempo, até trocar pro Windows XP. Ele não funcionava direito com alguns programas em DOS. Depois de um tempo, também me deram de presente um CD com os jogos Neo Geo. Pena que só tinha KOF 94 até o 2001, e Metal Slug 3 e X. Eu, nessa época, quase não fuçava muito na internet. Eu sabia que nela tinha as ROMs para baixar, mas era sempre em lugares de difícil acesso. Mas um pouco tempo depois, em um CD de um outro amigo do meu pai, eu achei o Emu Raiden. Só que eu não tinha me ligado de começo, que era de PlayStation 1. Daí fui na casa de um vizinho que tinha um PlayStation 1.
Eu não fico imaginando o cara chegando pra ele com um embrulhinho de presente. Aí, maluco, você merece um monte de jogo aí maneiro pra tu jogar aí.
Eu peguei os jogos emprestados. Quando coloquei o CD e o emulador e comecei a rodar também, foi só alegria. Aí, lá pra 2007, 2008, que eu tive internet 3G, antes era só via pulso com o telefone, mas eu nem tinha ideia, nem idade para procurar esse tipo de coisa, é que comecei a entender de verdade o que eram os emuladores e as ROMs, e assim conhecer toda a infinidade de jogos das outras plataformas que eu nunca tive oportunidade de jogar, como o próprio PlayStation 1, 2, GameCube e por aí vai, e jogos que meu primo deixava eu jogar quando eu ia pra casa dele. E pra terminar, um fato curioso sobre o Neo Razer X é que não fazia ideia de que você tinha que apertar 5 para colocar a ficha e 1 para start. E eu passei um bom tempo nesse emulador penando para descobrir como é que entrava nos malditos jogos. Até que um dia tive a mais óbvia ideia de ir apertando todas as teclas do teclado até que acabei descobrindo.
Pois é, demora muito pro sujeito ter essa ideia de vamos apertar essa porra toda então, já que nada funciona.
Eu achei engraçado porque isso aí porrada, geralmente por padrão é mais ou menos isso, né? 5 e 1, sempre foi, não?
Não, mas por padrão por quê? Porque isso começa, mas quem lá no começo, quando você não sabia, você tinha que fazer esse esquema, apertando todos os botões. Era isso que eu fazia, eu pegava as coisas e saia apertando todos os teclados, uma hora ia funcionar.
Abria as duas mãos assim e ficava prá, 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 aí tu via onde tava. Então.
Ia de um em um, né, pra saber que também na hora que pegou, saber qual que funcionou.
Eu abria as duas mãos e sentava
a mão. Mas aí é coisa de retardar também, porque aí vai funcionar e você só
funcionou. Aí eu apertava as duas. Aí quando entrava o crédito, eu largava outra, aí apertava. Se tivesse continuando, era daquele lado.
Aí toda vez que você jogava, você tinha que ficar apertando todos os botões, né, porque você não sabia qual que era, né.
Eu segmentava a direção, aí depois eu ficava e achava rápido.
Ah, tá, é tipo aquele negócio de cego no tiroteio, né? Vai tateando. Aí lá tivemos também lá o comentário lá do Dilmarex, né? Aí pegando o comentário lá do Jimmy Page, né? Uma coisa que nunca vou esquecer foi a sacanagem que eu, você, né, o Jimmy Page, e o Willy Coyote fizemos com o Kallax Dev, que tinha sido roubado do Rei Zola, que ficou putaço na época, renomeando o ROM que nem existia, tipo Samurai Shadow 5. Aí vinham os gringos alucinados no Kyler e a gente com aquele papo de que dumpou a ROM. Foi a avó do Willy pelo sistema Dentadura Jama. E teve o caso do Joselito Dumper, a charge de guerra dos developers. O caso do Dr. Mummy, esse eu nunca lançado emulador de CPS3. E a lenda Retro.
Não, Hey-Hon.
E a lenda Hey-Hon, esse é o All Sisters Emulator. E inúmeras outras histórias, como a garota do programa brasileira que conheci no fórum Emuchina, por causa de um pedido de ROM que não poderia ser feito na época. E uma treta que arrumei com o moderador, comprando essa briga entre ele e a moça por causa dos ideais da emulação. Só temos ROMs de sistemas já fora do mercado. Enfim, tô ouvindo aqui um podcast e tá bacana, mas tô sentindo falta de casos da emulação. Tipo esse roubo do emulador de um developer, ou o caso do Team Zero, emulação do KOF 2000, e do Billy Jr., que para mim foi o cara que matou a emulação. Adoraria ter participado do podcast, teria muitas presepadas para contar. Não, mas então, é aquele negócio também, né? A gente queria falar, tipo, sobre emulador e tal. Você também, se a gente fosse falar pra contar bilhões de histórias, fazer, tipo, dois podcasts, né?
Podia, pode fazer. A gente, mais pra frente, se a gente vê que tem assunto, né?
Então, mas contar. Mas pra contar os casos, a gente queria só meio que contar,
chama,
né?
Tipo, chamar o Jimmy, né? De repente, então, se ele puder,
gente,
participar.
Então, mas a gente meio que nesse episódio meio que queria só, tipo, mesmo contar, assim, tipo, emulação, como foi pra gente e tal. Assim, essas coisas, assim, é meio que de história a gente meio que deixou, assim, também, por causa do tamanho, né? Tanto que esse episódio já teve mais, tipo, 1h40, eu acho, ou mais até, foi maior gigante, assim, não foi pequeno. Tivemos também lá o comentário lá do Home Hack, né? O primeiro emulador que joguei foi o Ziz SNES, que um amigo tinha me dado num daqueles CDs com vários ROMs de Super NES. Na época joguei o MMX2 e o Super Street Fighter Alpha 2. Depois que descobri que dava pra jogar no PC, e como eu jogava fliperama, fui procurar algum KOF para jogar no PC. Acabei descobrindo aquele do GBA. Joguei muito aquilo lagado, no Flame Skip. Até que um dia descobri que dava para rodar os jogos no Neo Geo no PC, lá na Chong. Agora, sobre fazer emuladores, prioridades vão virando outros. E além de tudo isso, é hobby e eu não quero gastar tempo fazendo algo que não me dá prazer. Se as pessoas soubessem o quanto isso toma tempo, acho que tudo que nós fazemos na vida deve ser por alguma motivação, sei lá. Se o cara quer aprender a tocar violão, isso vai lhe tomar um certo tempo. Mas se ele não tiver alguma motivação pra isso, não vai aprender nunca. Junte isso ao fato de cobrança e tudo mais, aí já era, meu amigo. Então, pra quem não sabe também, o Home Hack é o que a gente comentou lá, que com 15 anos lá fez as modificações lá no Neo Ranger X e tal, né? E também, e se você também jogou algum daqueles jogos lá das Typo X modificadas, né? Muito provavelmente você jogou usando o loader que ele fez, né? Pra fazer funcionar, né?
Não, o Home Hack tem história.
É, o Home Hack é ele fez também lá, o que eu comentei no outro episódio lá, os Killer Instinct 1 e 2 rodar no Final Burn. É esse cara aí.
É, também era outro que pra participar, né? Se a gente for fazer, né, a segunda parte, né? Deve ter muita história pra contar.
Aí, então vai sair tipo uns 3 ou 4 episódios. Né?
Cada episódio, assim, parte Jimmy, parte parte, parte não sei o que.
Pode que, pelo menos já vai ter bastante episódios hoje, cast, né? Também tivemos lá o comentário do camarada Emerson, né? O primeiro emulador que joguei foi o Sangrento do Mega Drive. Isso lá em 98. Eu não sabia de nada. Achava que um amigo de meu irmão, que manjava muito de PC, foi quem fez tudo aquilo. Vocês esqueceram de comentar sobre a mina trans que se matou recentemente por causa de bullying que sofreu na internet. Parece que era eterno assunto de emulação. Aí, né, eu tenho que abrir uma coisa. A gente não esqueceu, né, primeiro porque nem tem muito a ver, né? A gente tá falando de emulação. Esse caso já seria, tipo, coisa de bullying. Assim. Mesmo se fosse por causa de emulação, que ela sofresse, que essa pessoa sofresse bullying pelo fato de emulação, que nunca foi provado, né? Ela provavelmente se matou por sofrer bullying por todas as outras coisas.
É,
né?
Bom, é alguém que se matou porque o mundo é babaca com ela, beleza? Se matou. E por acaso ela trabalhava no Dolphin fazendo a parte de. Aqueles speedruns com ajuda, sabe? Stas, ela trabalhava nessa porra. Por acaso fazia isso, sabe?
Mas então, e nem no lugar disso que foi por causa de emulação que se matou. E mesmo se fosse, isso não é ligado. Não tem ligação assim com emulação. Só porque ela trabalhava com emulador, fazia emulador, um monte de outras pessoas pode fazer, pode ser homossexual, outra coisa. Não quer dizer nada, assim. Isso é tipo, é a parte. Se a gente fizer um tema um dia assim, vamos falar sobre o bullying, vamos falar sobre suicídio. Aí beleza, né? Falar porque se suicidou. Só porque coisa, eu acho que não tem muito a ver.
Até porque não tem muito o que comentar, né? A pessoa se suicida, a gente não sabe realmente o que aconteceu, só que a pessoa se matou.
E pra finalizar também, né? Tivemos o comentário lá do Old Coffee, né? Meu primeiro emulador foi o Mami, que comprei naquela revista de PC que vinha com um monte de jogo inútil, mas que não vinha com nenhum ROM. Eu, sem internet, fiquei muito pé da vida e tive de me aventurar nas lan houses em busca das benditas, e a primeira que consegui foi a KOF 94. Nem acreditei que estava jogando aquela beleza que não havia saído para PlayStation 1. Nem me importei de jogar no teclado. Tamanha alegria, fiquei contente pra caramba. Também quando emulei o KOF 98 e 99 do Dreamcast. Depois foi o de Super Nintendo. Graças ao Save States consegui terminar vários games marotos que não tinham save no cartucho. E na época que eu jogava no console. Aí bons tempos da emulação. E lá. E PS, de sexo conseguiu estragar minha infância cantando a música do Rei Leão.
Rei Leão, foi ridículo.
Na boa, depois que eu escutei o cantando, eu fiquei na dúvida se essa música ficou, foi tão famosa por ela ser boa ou se foi a minha interpretação, porque minha interpretação foi demais.
É, você fez a música pra
falar. Eu tô achando que fui eu que fiz toda a grandiosidade daquele.
Se um dia tiver Rei Leão HD pro Super Nintendo, remasterização, tu vai ter que fazer.
Tá, eu que vou ter que cantar, mano. Foi épico, né? Foi coisa linda. Você reparou que quase todo mundo que comentou falou que jogou tipo KOF 94, 98.
Não, é
todo mundo fala assim, é cofeiro, cofeiro, mas todo mundo declarou tipo cofeiro, né?
Ah, mas essa galera que chegou a Neofatis e a Tuong na época foi por causa disso aí.
É, então, né? Mas todo mundo dessa lenda cofeiro.
Eu só não entendi por que, que o Old KOF ele baixou King of Fighters 98 e 99 pro Dreamcast. Por que ele não baixou do Neo Geo?
Porque é diferente, esqueceu que as telas do Dreamcast lá tem movimentação. Cada round elas mudam assim de cor. É diferente, né?
Mas.
É frescurada do Dreamcast.
Eu achei frescurada também. Pois é. Não, o gel tá de bom tamanho.
É aquela coisa pra dizer, ó, compre aqui, isso aqui é justificativa.
Beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 16, os emuladores de videogame.
E onde que essa cambada pode falar com a gente? Mandar mais e-mails, comentários, essas coisas.
Vocês podem nos achar no Facebook, né, o Player Podcast. Esse tanto nome é para a página como o grupo, quem quiser participar do grupo. No blog, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Twitter, _ Neoplayer Twitter. No YouTube, Neoplayer Podcast. E o nosso fórum de sempre, neofighters.info/fórum.
Ah, é, peraí. Antes de começar também, outra coisa que eu queria comentar, né? A gente tá mudando lá o nosso endereço de feed, né? Pessoal que acompanha a gente pelo feed do podcast, né? Que só recebe os episódios de podcast e tal. Tipo, se quando tiver tempo, as coisas, acessa a nossa página em algum lugar. E pega lá o novo endereço pra atualizar. O antigo ainda tá funcionando e vai funcionar por bastante tempo, né? Mas a gente já tá, tipo, mudando, assim, pro novo, assim.
Ah, se você tiver alguma dúvida, tá tudo bem explicadinho lá no blog, né?
Encerrando agora o podcast. Guilty, pra encerrar essa porcaria desse podcast do inferno, eu quero que você resuma pra mim a história. Um jogo simples, uma história boba e tacanha. Que você fale a história de Metal Gear Solid em 10 segundos pros nossos queridos ouvintes.
A gente fodão tem que salvar o dia.
Que lindo, cara. Parabéns. Exatamente sobre isso que é Metal Gear Solid. Dissection, qual vai ser a música pra encerrar esse episódio?
Então, beleza. Pra finalizar, eu vou pedir a música. O jogo ainda não saiu, mas essa
Vejam
vai...
Vejam bem. O jogo ainda não saiu.
É, mas essa vai ser, tipo, é uma das trilhas sonoras e já fez parte do trailer do jogo, que é... A música do jogo é a música Paint in Black dos Rolling Stones, que é a trilha sonora do Call of Duty Black Ops 3, que ainda vai sair agora em novembro.
Então, beleza. Valeu, galera. Então, fiquem aí com Paint in Black. Paint in Black, é isso?
É, Paint in Black.
Paint in Black do Rolling Stones. Valeu, galera. Até a próxima.
Aê! Tchau.
No colors anymore. Um dia vocês verão esse podcast sem ser aí.
O dia que o Dissertio não estiver presente.
É. O dia que outra pessoa resolver editar, né? Também.
Não, mas isso aí é o carisma do podcast.
O dia que se entrar um...
Não, se eu editar, eu vou colocar esse AE ao contrário, se começar a gente subliminar.
Vai ser tipo aquele negócio do disco da Xuxa. O tipo da... Pior que é. Aí vai descobrir que eu tava falando tipo uma mensagem satânica, assim, tipo.
E aí, ele traz pra frente. E aí.
Ei, não, mas o disco da Xuxa também traz pra frente.
Você que pensa.
É.
Então o outro participante foi de repente homossexual, em vez de fazer.
Posso tocar esse de trás pra frente e tipo, aparecer uma espaçonave e levar você embora, ou abrir um buraco do inferno. Nossa. Essas coisas.
Essa nave vai levar pro buraco do inferno.
Ah. Porra, mas ela vai pra cima como que ela vai pro buraco do inferno?
Não sei, não tente entender. Se você assistiu Stargate, pode... também não tente entender.
O diabo pode ser tipo astronauta, alguma coisa
assim.
Pode ser
uma possibilidade.
Alguém que se perdeu no tempo, espaço-tempo, né?
Então tudo que a gente conhece sobre o inferno tá invertido. O céu embaixo e o inferno em cima, pode ser.
É, vai saber.
O level design, aliás, é muito bom, assim, é viciante, assim. O level design é perfeito. Assim.
Que bom que depois de 20 anos você gostou, é muito bom.
Que bom que depois de mais de 20 anos você
descobriu. Eu acho que foi até mais, cara. Porque
depois de mais de 20 anos você descobriu um jogo que todo mundo já sabe que é bom.
Todo mundo já sabe que é bom e nada que você tá falando é novidade. Os caras da revista já falavam isso há anos.
Eu não joguei essa merda com 10 anos, foi antes. Então, cara, tem mais de 20 anos.
Caralho.
Cara, que jogo foda. Porra, pena que eu demorei tanto tempo pra parar pra jogar isso.
Dá vontade de comprar um Nintendo e botar a porra de um cartucho lá, né? Jogar? Não vai, vai dizer que não dá.
Sim, porque eu joguei no portátil. Então, tem aquela graça naquele filme. Tá?
Não tem.
Dissection, qual vai ser a música pra encerrar esse episódio?
Então, beleza. Pra finalizar, eu vou pedir a música. O jogo ainda não saiu. Mas essa
vai...
Não, mas essa vai
o
ser.
O jogo ainda não saiu.
É, mas essa vai ser, tipo, é uma das trilhas sonoras e já fez parte do trailer do jogo, que é.
Eu morri muito se o jogo for cancelado.
Não, que é do Acrítica.
Eu tô brincando.
Quê?
Eu morri muito se esse jogo for cancelado.
Igual ou atrasado.
Ou atrasado.
Não, eu não faço ideia de que música vai ser, de que jogo, mas eu já tô torcendo pro jogo ser
passado. Beleza.
Atenção ao título.
A música do jogo é a música Paint in Black dos Rolling Stones, que é a trilha sonora do Call of Duty Black Ops 3, que ainda vai sair agora em novembro.
É mainstream.
Tomara que
cancele.
Tomara que cancele. Acho que vamos.
Vai cancelar? Será? Vai cancelar?
Deixa só por tua causa.
É. Já pensou? Tipo, amanhã aparece assim. Eu abro assim, coisa, vou ver minha caixa de e-mail, um monte de comentário. O pessoal, viu lá, cancelou o jogo. Cancelou.
O pior é se for o mais mal vendido Call of Duty da história.
Aí de Dissection vai ser conhecido como Boca de Defunto.
Pô, é, porque o podcast vai sair primeiro que o jogo, né? Então, já pensou?
Pois é, você matou o jogo anunciando a música que estava nele.
Não, mas eles já soltaram até o trailer com a música, então.
Tá bom, chega!
Eu conheço um monte de trailer que troço nem sei, vai.
Então, valeu, galera. Então.